Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Melina, hoje é sexta-feira, dia de falar de África, e a gente vai falar de um assunto hoje que envolve o Brasil.
É, por que será que a política externa brasileira vai ter a África como menina dos olhos no ano de 2024? Pelo menos é o que acha o assessor especial da presidência, Celso Amorim.
Pois é, a África é um continente que está crescendo muito economicamente, tem mais de 1 bilhão de pessoas em toda a África, é um mercado consumidor que está todo mundo de olho, e o Brasil, na verdade, pelo que a gente entendeu, tem que recuperar um terreno que podia ter conquistado lá atrás, mas ao longo desses 20 últimos anos, perdeu demais.
Pois é, Marcelo, vamos saber agora com os nossos entrevistados se é só isso mesmo que Brasil, Rússia, China, muita gente está de olho na África, ou também são as commodities que eles podem fornecer. Chamar o primeiro entrevistado do dia.
Vamos lá. A gente recebe agora aqui no Mundioca Braulio André, que é pesquisador de economia política mundial, planejamento regional e urbano, geopolítica e geoestratégia do território. Ele é da USP, Universidade Federal do ABC e Universidade Federal do Rio Grande. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, Braulio.
Olá, Marcelo. Olá, Melina. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês aqui e tomara que a gente possa ter uma conversa agradável, né?
Ah, vamos
com certeza.
Ter. Certamente, vai ser muito produtiva na sua conversa. Braulio, por que que o Celso Amorim, nosso assessor especial, disse que a África vai ser o foco da política externa brasileira em 2024?
Ah, perfeito. Eu acredito que se deve ao fato de, atualmente, o continente africano ser considerado como uma espécie de nova fronteira para o capitalismo. Não é? Os países desenvolvidos, né, dentre outros, continuam dependendo muito de importação de commodities do continente africano. Então, um continente muito rico, né, em recursos naturais, não é? E muito usados nos vários setores do desenvolvimento econômico mundial, né? Desde a indústria tecnológica, não é? A indústria alimentícia, o setor da construção, dentre outros setores do desenvolvimento econômico mundial. Então, o continente africano continua sendo um forte exportador de commodities para esse desenvolvimento dos países. E é um interesse a nível global em ter acesso à matéria-prima, né? E penso que o Brasil, nesse sentido, além da busca de matéria-prima, também tem um interesse no desenvolvimento econômico, né, social, político de alguns países africanos. Obviamente que essas relações são de interesse, são relações bilaterais baseadas no interesse. Aquilo que o Brasil pode fornecer para o desenvolvimento desses países, ele propõe fornecer, e aquilo que o Brasil pode também tirar como retorno desse fornecimento, desse investimento dos países africanos, ele também consegue ter acesso a esse retorno, né? Então, penso que o Brasil não quer ficar atrás, né? Uma vez que as grandes potências têm seus pés em África, não é? O Brasil não quer ficar atrás nessa corrida. O Brasil olha para o continente africano nessa perspectiva, e isso é o fundamento dos comentários do assessor para assuntos internacionais do governo brasileiro, Celso Amorim.
Agora, o que que o Brasil deve fazer de diferente de China, por exemplo, e de Rússia, para conseguir o espaço dele? Ele vai ser competidor dessas duas nações, ou ele vai conseguir trilhar o próprio caminho, na sua opinião?
Bom, eu penso que o Brasil tem tudo para não precisar competir com outras nações e conseguir trilhar o seu próprio caminho em relação aos países africanos, né? Obviamente, não passa apenas por interesse, mas é preciso analisar uma série de variáveis, como os acordos de proteção ao investimento, né? As agências de arbitragem com relação a disputas, né, de interesses ou empresariais, uma série de elementos administrativos, né, e de direito internacional que precisam ser acautelados nesse processo de busca de parcerias, né, ou de novos mercados em África. A China é muito forte no continente africano desde o início dos anos 2000, que era exatamente o período que estavam a terminar a maior parte dos conflitos em muitos países africanos, sobretudo na África subsaariana, e muitos desses países não tiveram apoio nem do Banco Mundial, nem do Fundo Monetário Internacional, em função das exigências que essas instituições faziam para poder financiar economias emergentes, recém-saídas da guerra, e a China viu nisso uma oportunidade, não é? Sem muitas exigências de reformas políticas e económicas, financiou muitas economias emergentes na sua construção e reconstrução de infraestruturas e conseguiu conquistar o seu espaço ali. Não é? Os Estados Unidos, assim como a maior parte dos países ocidentais, França, Inglaterra, dentre outros, têm forte interesse no continente africano, sobretudo a partir da África Central para cima, não é? Até ali na região do Sahel, onde tem países como Chad, Níger, enfim, dentre outros, que muito recentemente têm passado por golpes de Estado, têm interesse naquela região, os ocidentais, exatamente porque é uma região fornecedora de urânio e outros minérios para o complexo industrial ocidental, não é? E, portanto, tem lá suas bases militares também. E agora, com os golpes de Estado fortemente apoiados pela Rússia nessa região, o quadro tende a se mudar um pouco. Acredito que o Brasil, diferente da China, diferente dos Estados Unidos, que pouco investem em setores de interesse dos países africanos e mais investem em setores do seu interesse, por exemplo, a China recebe petróleo de países africanos, mas ela investe no setor da construção, mas ela coloca também à disposição desses países as suas empresas. Para os governos africanos, interessa muito setores como desenvolvimento tecnológico, por exemplo, setores como produção agrícola, não é? Setores da saúde, não é? Enfim, formação de quadros. E me parece que o governo brasileiro, além de levar empresas brasileiras do setor da construção e infraestruturas, tem se preocupado em estabelecer parcerias nessas outras áreas, que é desenvolvimento tecnológico, transferência de know-how no setor de produção agrícola, no setor da saúde, setor de formação de quadros. Existem muitos acordos bilaterais entre o Brasil e os países africanos no setor de formação de jovens, nos programas de graduação PECG, os programas de graduação PECPG, a própria Universidade de Integração da CPLP, não é, que foram criadas aqui no Brasil e que tem trazido vários jovens estudantes do continente africano para o Brasil. Me parece que são pontos-chave e que é por ali que o Brasil vai conseguir conquistar o seu espaço. Conquistando esse espaço, muito facilmente encontrará outros mercados, né, competir com outras potências em outros mercados. Então, existem muitas empresas brasileiras já atuando em Angola, apesar de enfraquecida hoje, a Odebrecht foi uma empresa que atuou muito em Angola, atuou na África do Sul, por exemplo, atuou em Moçambique, atuou na Líbia, não é? Temos outras empresas brasileiras, como a Vale, e outras do setor dos cosméticos, dos setores da alimentação, do setor farmacológico. Então, penso que o Brasil tem conquistado bem o seu espaço ali, não só nos países de expressão portuguesa, mas também nos países de outros idiomas, não é? Então, acredito que existem muitos setores estratégicos aos quais a China não tem uma relação forte com a África, os Estados Unidos não têm, a Rússia também não tem, e me parece que é ali que o Brasil identificou como o seu ponto forte, não é? No estabelecimento dessas relações.
No setor estratégico, né? Você diz, eu ia perguntar isso, se você achava que o que, que todos os países queriam com a África, se era só o mercado consumidor. Então isso vale para o Brasil, mas vale também para outras potências?
Exatamente. Os países, no geral, eles pretendem com o continente africano, não é? Na sua grande maioria, a busca por commodities, matéria-prima, né? A China atualmente é o país que mais fornece produtos, talvez serviços, para o mundo de maneira geral, né? Você observou isso na pandemia. O que significa dizer que é um país que tem uma produção industrial muito forte. E para que essa produção industrial consiga atingir os seus objetivos, ela precisa de combustível. Muito petróleo, muito minério, né, como carvão, dentre outros combustíveis para a sua indústria funcionar. Então a China olha para os países africanos primeiramente como uma fonte de matéria-prima para a sua produção industrial. E isso vale para os outros países, não é? Taiwan, por exemplo, é atualmente o maior produtor de semicondutores do mundo, não é? E, portanto, os minérios para a produção de semicondutores, as maiores reservas desses minérios estão no continente africano e, portanto, precisa dessas reservas para a produção desses semicondutores, não é? A França, a matriz energética da França atualmente é baseada em urânio. Ela precisa desse recurso urânio que vem das regiões como Níger, Chad, não é? E que é levado para o Ocidente, para a matriz energética francesa e outras matrizes energéticas, não é? No mundo. E, portanto, o continente africano ainda é uma forte fonte de matéria-prima. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é exatamente o mercado consumidor. Para o caso chinês, por exemplo, ela exporta muitos produtos, quer em termos de produtos para a indústria da construção, não é? Desde tecnologias, ferros, enfim, portas, uma série de matérias-primas que a China exporta para o continente africano, até produtos farmacológicos, e encontra ali um forte mercado. Além dos produtos, o continente africano também é um mercado para exportação de empresas. Então, existem infinitas empresas ocidentais, chinesas, russas, atuando em países africanos, quer na prestação de serviço, quer na gestão de grandes projetos que esses países não têm know-how para a sua gestão. Então é um mercado muito fértil. Não é? Isso significa maior retorno financeiro para os seus países de origem. Então, extração de recursos, mercado consumidor, não é? E internacionalização ou exportação de empresas. Não é? Por essa razão é que muitos países continuam a olhar para o continente africano enquanto nova fronteira do capitalismo. E como sabemos, o capital é assim, não é? Aonde ele já não consegue se desenvolver, ele tende a olhar para novas fronteiras. E, portanto, começa a sair dos países centrais, das grandes potências, e começa a olhar para um novo desenvolvimento de capital no continente africano. Então, penso que esse é o grande mote, é o interesse dessas grandes potências, né? Mas, obviamente, que não podemos deixar de lado os interesses locais. Grande parte dos países africanos são países com um solo muito rico e riqueza que sustenta o mundo, mas são países subdesenvolvidos, com um IDH muito baixo, né, condições sociais precárias, né, condições sanitárias precárias, problemas de infraestruturas, né, problemas muito essenciais, problemas de saúde, problemas de educação, quer em termos de qualidade, quer em termos de quantidade de instituições de ensino a vários níveis. Então, são países com muita demanda nessas áreas. E, portanto, nas relações que vão estabelecendo com esses países centrais, não é? Alguns países africanos têm essa preocupação de que, já que nós somos um mercado consumidor das vossas matérias ou dos vossos produtos, não é? Já que somos um local exportador de commodities e somos um mercado para importar as vossas empresas, ao menos nesse jogo de interesse, né, nós fazemos algumas exigências, né? Que é, por exemplo, a construção de infraestruturas, construção de estradas, construção de hidrelétricas, né? Construção de projetos habitacionais, enfim, uma série de projetos que têm sido desenvolvidos nos países locais no âmbito desses acordos, né? Alguns países são, eu diria, talvez uma expressão não muito apropriada, mais inteligentes do que os outros, conseguem fazer acordos melhores e que satisfaçam melhor os seus interesses locais e os interesses da sua população, né? Outros países nem tanto, né? Acabam sendo meramente países de exportação e muitas vezes de exploração e muitas vezes uma exploração, não é, violenta, não é, não amiga do ambiente e que, ao invés de desenvolver o país, acaba, portanto, mais criando dificuldades, não é, para o próprio país. Então, pronto, penso que esses elementos, então, acabam fundamentando esse interesse global pelo continente africano, né? Hoje se observa um processo de urbanização muito intenso no continente africano, fruto também dessas parcerias com esses países. A nova rota da seda da China, não é? Passa também pela construção de infraestruturas, estradas, caminhos de ferros, não é? Dutovias e uma série de grandes projetos, muitos deles ligando o continente africano de uma ponta à outra, não é? E, portanto, a sua implementação só depende também dos acordos que são feitos com cada país por onde essas grandes infraestruturas hão de passar. Então, eu penso que esse é o panorama geral que justifica esse interesse dos países pelo continente africano, e o Brasil não quer ficar atrás. O Brasil está ali correndo atrás, buscando a sua fatia do bolo, né, com acordos mais justos possíveis, né? Pelo menos é o que se observa quando o Brasil faz viagens para o continente africano. Muito recentemente o presidente Lula fez uma digressão pelos países africanos, com empresários africanos, procurando levantar quais são as demandas locais e propor o Brasil como um parceiro confiável, né? Para que essas demandas locais possam ser acudidas, né? Obviamente com os interesses brasileiros também salvaguardados, né? Então penso que são uma mutualidade de interesses ali envolvidos.
Até que ponto nessa corrida, vamos dizer, pelo mercado africano, são hoje mais de 800 milhões de pessoas, até que ponto a história que une Brasil e África pode ser usada como um trunfo brasileiro nessa corrida por espaço mercadológico?
É interessante essa colocação, Marcelo, porque na verdade já tem sido usada, né? O Brasil como um país que durante o período negro da história do continente africano, né, foi destino de muitos africanos via escravatura. Né?
4.800.000.
Exatamente, então estamos a falar de uma história negra. E que, apesar dessa história negra, não é? Uma história negra não seria o termo mais adequado, uma história triste, violenta, onde as pessoas foram tiradas dos seus locais de origem, abandonando família, abandonando raízes, laços culturais, e levados para um território distante onde precisaram se adaptar. E mesmo com a abolição da escravatura, a pouco mais de um século no Brasil, enquanto o último país a abolir a escravatura, essas populações ainda vivem os resquícios da desigualdade, né, os problemas estruturais ligados aos racismos institucionais e no dia a dia, não é? E, portanto, mas ainda existe um elemento cultural muito forte. E esse elemento cultural, esse lado positivo dessas relações, onde nasceram pessoas, né? Foram criados laços de afetos, né? Grande parte da população brasileira é negra ou tem em seu DNA a questão da negritude, né? Então esses laços são fortes, são históricos e têm sido apelados também como uma estratégia de reconhecer o passado histórico ruim, mas construir pontes para um futuro diferente, né, de relações bilaterais, né, de cultura, de turismo, né, de desenvolvimento econômico entre esses países. Então, esse discurso é bem presente nas falas do presidente Lula, né? Falo dele porque desde finais do século anterior, onde vários presidentes brasileiros tiveram relações com a África, uns mais intensos, outros nem tanto, o presidente Lula, portanto, é nos governos dele onde essa intensificação é maior. E ele apela muito a esse discurso. E já teve resultados nos mandatos anteriores. Os governos Lula, dos dois primeiros mandatos, eles fizeram vários financiamentos à economia africana, aos países africanos. As empresas brasileiras cresceram muito, que se internacionalizaram para aquele continente. Cresceram muito naquele período, né? Inclusive depois se produziu outro tipo de eventos tristes, como foi a própria questão da Lava Jato. E, portanto, há uma estratégia agora no novo governo de restabelecer esses laços. Então, é muito subjetivo afirmar que os discursos que envolvem a questão histórica poderão ter efeitos positivos ou efeitos negativos, mas o fato é que nos governos anterior Lula, as relações se estreitaram tanto, as empresas brasileiras cresceram muito. Os projetos que o Brasil desenvolveu em países como Angola, Moçambique, Líbia, Botsuana, África do Sul, estão ali, geraram resultados. Muitos brasileiros que foram para esses países até agora se estabeleceram nesses países, criaram suas famílias, criaram seus negócios, suas empresas. Então podemos dizer que tem um impacto positivo, sim. Muito recentemente o rei do Bailundo esteve no Brasil e é importante essa presença do rei do Bailundo no Brasil, porque existe no Brasil muitos afrodescendentes oriundos dos antigos reinos de Angola, por exemplo, né? E muitos desses têm um grande interesse em voltar ou conhecer a terra de onde saíram seus ancestrais. E a vinda de um rei para o território brasileiro, né, de um reino angolano, é fundamental nesse processo, para dizer, olha, estamos aqui, estamos com vocês, a história nos separou, mas a vossa casa é lá. Quando quiserem voltar para conhecer, nem que for para férias ou para turismo, vocês são muito bem-vindos. Então, tudo isso é possível e olha que acontece exatamente no momento em que o governo Lula vai para o continente africano, são estabelecidas novas parcerias, né? Volta para o Brasil, cria uma legislação que permite legalizar os africanos que estão ilegais no Brasil de forma permanente, não é? Isso já está em operação na Polícia Federal Brasileira e na sequência vem um rei do reino do Bailundo para o Brasil. Então tem elementos, além dos econômicos, que são positivos, né, nessas relações. Então eu pessoalmente, como analista de economia política, né, internacional, eu olho com bons olhos a relação entre o Brasil e os países africanos, claro, ponderando aspectos críticos, não é? Por exemplo, em comparação às relações de países africanos com o FMI ou com o Banco Mundial, que na maior parte das vezes não salvaguardam os interesses dos países africanos e colocam os países africanos em constantes situações ou relações de dependência com essas grandes instituições. Então é basicamente essa análise que faço, não sei se respondi diretamente à questão, mas é um pouquinho essa análise que faço e acredito que as relações históricas têm tido um papel fundamental nas relações entre o Brasil e os países africanos, não é, de maneira geral.
Quem está ouvindo, a gente não falou ainda a respeito disso, mas o Braulio é angolano e ele pesquisa, né? A gente bateu um papo antes da gente fazer a entrevista, a gente faz uma pré-produção, né, Marcelo? Eu gostaria de te perguntar, Braulio, como é que é esse seu trabalho de pesquisa com as empresas? É o Brasil que te contratou para pesquisar as empresas brasileiras na África? É o contrário? Fala um pouquinho resumidamente sobre o seu trabalho de pesquisa.
Ah, muito obrigado. Na verdade, estou há 7 anos no Brasil, eu me graduei em Angola e vim para o Brasil para me especializar, não é, em várias áreas. Então andei um pouquinho pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, bem no início, não é, e depois fui transitando enquanto fazia minhas formações nos níveis de pós-graduação, né, nos vários níveis de pós-graduação, e fui passeando um pouco. Passeando, não diria, não é? Fui estabelecendo vínculos como pesquisador em algumas universidades. Então, tenho vínculo com o grupo de pesquisa Cadeias Globais de Valor, na Universidade Federal do ABC, né, onde estou concluindo um segundo doutorado também na área de Economia Política Mundial. E nesse grupo de pesquisa eu desenvolvo pesquisas voltadas à internacionalização de empresas brasileiras para o continente africano. Então, de maneira geral, eu estou estudando a atuação da Odebrecht, não é, em Angola, e a atuação da Vale em Moçambique. Atualmente estou também pesquisando junto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul num grupo de pesquisa sobre mobilidade, urbanização contemporânea, mobilidade urbana e saúde em país africano, né? Num grupo de pesquisa sobre mobilidade e saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, trabalho um pouco com pesquisa, com investigação, né? Mais voltada ao setor científico, à academia, não é? Financiado em primeira instância pelo governo de Angola, por meio do programa de Bolsa de Méritos da Presidência da República de Angola, e depois por agências brasileiras também, né, como a CAPES e a FAPESP, né, no estado de São Paulo. Portanto, essas instituições governamentais angolanas e brasileiras são elas que financiam o desenvolvimento dessas pesquisas. Elas são publicadas depois em formas de artigos e em repositórios dessas instituições de ensino, né, e ficam disponíveis para consulta para empresas, né, acadêmicos, instituições públicas, né. A ideia é permitir que o resultado desses trabalhos possam influenciar a tomada de decisão, né, na definição de políticas públicas.
Tá certo, já vi que, ó, eu vou continuar batendo papo com você fora do ar, porque daí vão sair outras pautas pro Mundioca, né, Marcelo?
Exatamente.
Tá certo, a gente conversou com o Braulio André, pesquisador de economia política mundial, planejamento regional e urbano, geopolítica e geoestratégia do território da USP, UFABC e também Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi um prazer conversar com você.
Muito bom, Braulio. Muito obrigado pela sua participação conosco.
Muito obrigado, Melina. Obrigado, Marcelo. Foi um prazer conversar com vocês, pessoas muito simpáticas, e fico à disposição para qualquer eventualidade. Muito obrigado.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
É interessante que o professor colocou que o Brasil poderia estar sendo pioneiro em várias áreas, mas mosqueou, né? Vamos dizer assim. Papo mosca.
É, papo mosca, mas ainda há tempo, né? De não correr atrás do prejuízo, mas correr atrás do lucro. Quem sabe a gente não consiga.
E esquece e disputa com China, né? China tá em outro patamar, como a gente...
Outra estante, né?
Escuta aí falar. Tá em outro patamar.
Então vamos pro segundo entrevistado.
A gente tem o prazer agora de receber aqui no Mundioca o professor de Relações Internacionais, a Cássio Almeida, da Universidade Federal do ABC. Ele vai falar sobre a África conosco. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, professor.
É um prazer imenso ser recebido por vocês para tratar de um tema tão importante e, ao mesmo tempo, tão esquecido na história do Brasil.
Professor, por que que o Celso Amorim disse que a África vai ser a menina dos olhos, o foco da política externa brasileira no ano que vem?
Olha, eu fiquei muito feliz com esse posicionamento, mais uma vez, não é? Do Celso Amorim, nosso eterno chanceler, porque ele foi o principal entusiasta 20 anos atrás, no momento em que o Brasil fez com que o pêndulo da política externa se voltasse para o continente africano. Nós estamos agora, 20 anos depois, vivendo uma situação que não será a mesma. Naquele momento, existiam os fatores que coincidiam, como, por exemplo, o renascimento africano. 20 anos depois, a África já não fala mais do renascimento, mas continua com uma pauta que é uma pauta que eu chamaria de uma pauta eterna, que é o debate sobre desenvolvimento. Então, ter relações com países do Sul, dentro dessa perspectiva do Sul global, então o Brasil é um player importante, né? Mas tem algumas ressalvas quanto a isso, né? A primeira ressalva que eu faria é que, 20 anos depois, a África não ficou parada esperando que o Brasil retornasse, né? Não vou dizer 20 anos, porque até 2015, entre 2003 e 2015, as relações do Brasil com o continente africano se mostraram muito promissoras. De 2015 para cá, nós voltamos a uma situação muito parecida com o que tínhamos antes de 2003. Então, nesse período de vacância, de quase desaparecimento do Brasil, alguns projetos foram mantidos. Então, nós temos a Agência Brasileira de Cooperação, que se manteve, de alguma forma, na relação com os países africanos, Embrapa também, Fiocruz. Mas nós tivemos a ampliação de um campo de influência de outros países. Então, a China hoje está muito mais presente, Rússia também está muito mais presente. Então, o Brasil vai encontrar um outro cenário. O chanceler Celso Amorim sabe muito bem o que isso significa.
Professor, só para o senhor ter uma ideia, o presidente Lula falou que o comércio bilateral do Brasil com a África em 2022 foi um terço menor do que o valor de 2013, quando o fluxo chegou a quase 30 bilhões de dólares. Segundo o presidente Lula, a zona de comércio continental africana que entrou em vigor em 21 é a maior do mundo, com 1,3 bilhão de pessoas e produto interno bruto de 3 bilhões. 1,4 trilhões de dólares. E uma das colocações do presidente Lula, que vai assumir o G20, é a colocação da União Africana com mais representatividade do que ela tem hoje, que é apenas a África do Sul. O presidente Lula retoma um caminho que estava meio que parado?
Sim, sim. E ele está muito correto. Os dados, principalmente para quem gosta de cifras, para quem gosta de dados, eles demonstram exatamente isso, que nós tivemos um recuo, um arrefecimento daquelas relações que estavam sendo alimentadas de 2003 a 2015, né? Os dois governos, o último governo, o governo Bolsonaro e o governo Temer, prestaram desserviço nesse sentido. Agora, o que eu penso que é necessário também destacar é que não se trata apenas de aumentar a balança comercial. Para que possamos manter relações mais duradouras, nós vamos ter que olhar muito mais para a sociedade civil. E nós olhamos muito pouco para a sociedade civil. É como se encontrássemos na África a única possibilidade de termos parceiros para comprar aquilo que temos para vender. Mas aquilo que temos, de alguma maneira, hoje, tirando frango, tirando carne, alguns outros produtos, outros países também oferecem. Então o Brasil vai ter que mostrar que ele tem condições de também financiar esse processo de desenvolvimento, de relações, de cooperação. Então, vamos pensar, por exemplo, que no universo da saúde, a Fiocruz pode retomar, como já vem retomando, uma agenda antiga, como, por exemplo, para a produção de vacina contra a malária, ou pensar a distribuição, fabricação e distribuição de vacinas para a Covid, ampliar o debate com os países africanos sobre pandemia. Então, essa pode ser uma agenda nova, porque a agenda de vender produtos, essa agenda foi uma agenda antiga, importante, é bem verdade, mas os africanos já conhecem muito bem essa agenda. Eles querem outras agendas, né? Então, essa preocupação do presidente Lula em olhar para a União Africana se justifica muito. A União Africana, hoje, é uma instituição multilateral extremamente forte e pulsante no continente africano. Então, qualquer relação, que não seja as relações bilaterais, mas quando estamos pensando nos blocos regionais ou estamos pensando no continente como todo, é importante que o diálogo seja assim com a União Africana. Ela tem orquestrado tanto a organização política, governança, democracia. Então, ela tem tido um papel muito importante a União Africana. Então, quando ouço o presidente Lula, como o chanceler Celso Amorim é um amigo da UFABC, eu ouço o presidente Lula falando, eu digo, isso o Celso Amorim falou há 2 anos atrás em uma das idas dele à Universidade Federal do ABC. Então, nós estamos em boas mãos, eu diria.
Professor, e o fato de nós aqui no Brasil sermos mais de metade da população, de acordo com o IBGE, negros e pardos, e somos descendentes, né? Infelizmente temos esse passado escravagista, mas somos descendentes também dos africanos. Isso não pesa na nossa relação?
Então, isso sempre pesou e o Brasil sempre usou a diplomacia presidencial e a diplomacia cultural como elementos importantes. Então, volto a dizer, o Celso Amorim, além de entusiasta, conhecia muito bem do funcionamento da política externa dos países africanos, não é? Então, há 20 anos atrás, dizer o Brasil é irmão do continente africano, aquilo que conseguimos no Brasil, conseguiremos na África, colava muito bem. Mas hoje, essa fala, ela já ficou meio rota, meio gasta, né? De dizer, olha, mas nós temos o maior contingente populacional negro fora da África e o segundo se considerarmos a Nigéria, né? É importante porque, por exemplo, se olharmos toda a história da política externa, que quem alimentou esse desejo da manutenção de relação com o continente africano foi o movimento negro. Tanto que a tese da Irene Vidagala, da embaixadora Irene Vidagala, se vocês não conhecem, é uma obra que eu indico que é uma obra importante. O título é Política Externa como Política Afirmativa. Ela avalia os primeiros 4 anos do governo Lula. Uma diplomata que teve que cumprir missão no Gana, cumpriu missão, acho que de país africano apenas no Gana, mas é uma estudiosa. Como é o que nós acabamos de perder, né? Vocês estão no Rio de Janeiro, está todo mundo muito triste com a morte do embaixador do Costa e Silva.
Alberto,
né?
Costa e Silva, também, que morreu no último domingo aos 92 anos por causas naturais.
É, e ele é uma pessoa também dos estudiosos, de todos os embaixadores que tivemos, ele foi o que mais se destacou na produção sobre relações de Brasil com a África, pegando especificamente a história, né? Então, a sua pergunta faz todo sentido. Nós só vamos ter que ter muito cuidado, porque hoje os africanos querem mais do que isso, né? Então, eu acho que o momento agora é de pensarmos como é que nós vamos constituir no Brasil uma massa crítica, para usar um jargão já extremamente desgastado, mas uma massa crítica capaz de dar conta, de formular, de pensar, de fato, políticas duradouras. Eu acho que não é deixando na mão dos empresários, porque não se trata nem mais de vender chuveiros, como o Brasil fazia há 50 anos atrás, vender chuveiros, nem se trata mais de vender frangos, né? Se trata de criar uma política duradoura. E para essa política duradoura, nós vamos ter que ter um corpo aqui que tenha amplo conhecimento do funcionamento das instituições africanas e do campo de interesse. Vou dar um exemplo para vocês. O Brasil tem o programa mais antigo, o programa de formação de quadros para os países africanos, está aqui no Brasil desde 1965. Então ele tem exatos 58 anos, que é o PEC, Programa Estudante Convênio Graduação, do período da ditadura, né? 1965, um ano logo depois da ditadura, muito embora ele tenha sido gestado antes. Esse programa traz para o Brasil, anualmente, muitos estudantes africanos que vêm aqui para fazer medicina, engenharia, pedagogia, fisioterapia, tudo que vocês possam imaginar. Mas o Brasil é apenas formador de quadros. O Brasil não tem isso como um programa verdadeiro. Então, o Brasil forma e eles vão embora. O Brasil não acompanha isso. Então, o Brasil precisa agora fortalecer todos esses projetos. Por quê? Porque eu não conseguiria apontar hoje o único projeto do Brasil com o continente africano que seja estrutural. Nenhum projeto é estrutural. Ainda que chamem de programas, não é estrutural. Então, talvez tenhamos agora 3 anos pela frente, começando por 2024, né? E eu daria um outro exemplo. O Brasil, em 2006, organizou a 2ª Conferência de Intelectuais Africanos e da Diáspora. Foi em Salvador, 2006. Então, isso quase 20 anos, né? Nós estamos em 2023, então 17 anos, né? Então, é a chance do Brasil, talvez, retomar as relações partindo daquilo que foi acordado na Conferência de Intelectuais, que é formar um bloco mesmo. O Brasil pode retomar aquele desejo de fazer do Atlântico um rio, né, e criar mesmo uma relação de maior profundidade e mais estrutural com os países africanos.
O senhor colocou a Fiocruz como uma potencial parceira dos desejos, anseios de países africanos. Eu coloco mais 3 instituições brasileiras e eu queria que o senhor analisasse o papel que elas possam desempenhar do outro lado do Atlântico: a Embrapa, o Senai e a Apex.
Olha, eu concordo totalmente. A Embrapa é fundamental. A Embrapa é fundamental. Eu tive a oportunidade de conhecer projetos da Embrapa. Eu vivi na Costa do Marfim, né? Mas tive a oportunidade de conhecer, não tem nenhum projeto da Embrapa na Costa do Marfim, mas tem no país vizinho, que é o Mali, e também no Benin, que é o Embrapa Algodão. O que eles estão fazendo lá, ao contrário do que muita gente aqui diz, que é transferência de alta tecnologia, que vai colocar a África numa relação de competição com o Brasil, não é verdade, não é? É uma tecnologia que nós já não usamos aqui mais, desde a década de 90. Mas ela é primordial para os países africanos. Nós temos técnicos aqui que são capazes de fazer com que a produção aumente nos países africanos, né? A minha questão é aumentar a produção com qual finalidade? Essa é uma questão importante, né? Nós queremos o quê do continente africano? O continente africano passa a produzir soja, a população, como dizia o Samir Amin, o saudoso Samir Amin, ele dizia o seguinte, que o problema da África é que ela produz aquilo que ela não come. Então, se vocês estiverem com uma barra de chocolate aí sobre a mesa de vocês, muito provavelmente é um chocolate produzido com um cacau que veio da Costa do Marfim, que é o maior produtor mundial de cacau. Ele produz, atualmente, acho que chega a 30% de todo o cacau produzido no mundo. Significa, e a Costa do Marfim é um país do tamanho do Maranhão, significa que está produzindo cacau e não está produzindo comida, né? Então, essa é uma questão importante que os países africanos vão ter que olhar. Outra questão é, a tecnologia da Embrapa é importante, mas nós precisamos pensar em desenvolvimento endógeno. Para termos desenvolvimento endógeno, nós vamos ter que ter pesquisa endógena. Então, parar com essa ideia de tropicalização de tecnologia, mas o que os países africanos podem produzir de tecnologia olhando para suas próprias realidades. Foi isso que o Brasil fez aqui também, né? Muito embora tenha uma tecnologia vinda de fora, como por exemplo da parceria com o Japão, o que potencializou a Agência Brasileira de Cooperação, mas nós precisamos, países africanos estão querendo olhar para suas próprias realidades, né? Depois, nós falamos da Fiocruz, falamos da Embrapa, o SESI tem um papel importante. Eu diria que além do SESI, no campo da cultura, desculpe, no campo da educação e desenvolvimento tecnológico, isso é o papel também que poderá ser cumprido pelas universidades públicas brasileiras, que poderão ter laboratórios em parceria com os países africanos, laboratório de pesquisa, volto a dizer, da Covid, por exemplo, da malária, que é a doença que mais mata no continente africano, e o Brasil fica no meio do caminho. E vou dar um exemplo. O Brasil criou, fez as instalações do laboratório para a produção de antirretrovirais em Moçambique, mas não conseguiu caminhar. Primeiro que demorou muito para fazer a obra e depois não conseguiu caminhar. Não sei se na atualidade quem comanda o laboratório são os indianos, que têm importantes laboratórios de produção de medicamento, né? Então, eu acho que olhar hoje para essas instituições todas, de pensar o aumento da exportação, o papel, mas ele não será duradouro se nós não conhecermos mais de perto. Então, por isso que eu diria assim, nós precisamos ter laboratórios mesmo, dentro das instituições brasileiras de ensino e pesquisa, para conhecimento mais aprofundado dos países africanos. Eu daria como sugestão que isso poderia acontecer na Unilab. A Unilab tem muitos africanos de língua oficial portuguesa, né? Então, ali, um celeiro de produção de intelectuais, de pesquisadores, que certamente serão importantes para o desenvolvimento dos seus países de origem.
Professor, e qual país africano é mais próximo do Brasil? Seria Angola?
Olha, nos últimos anos, o país africano que esteve mais próximo do Brasil foi Moçambique. O Brasil que formou o maior número de quadros de profissionais para Moçambique, foi o país que mais recebeu investimentos também. Agora, tem um anseio do Brasil, porque Moçambique está do outro lado, né? Então é um anseio também de ter uma relação com um país que é importante, sempre foi importante na nossa história, né? E poderá ajudar o Brasil, por exemplo, se a gente começasse a produzir, a gente não, que eu não produzo, né? Mas se começasse a produzir etanol em Moçambique, a gente estaria possivelmente oferecendo etanol para a Ásia, né? Poderia ser um desejo a ser cumprido aí, né? Um desejo que, quem sabe, seja retomado. Mas é o país que está mais próximo. Agora, nós poderíamos pensar também no campo de pesquisa, né? Eu tenho um levantamento que vai ser publicado no final do próximo ano, que é sobre os 50 anos das relações do Brasil com o continente africano. Tem mais do que isso, mas eu coloquei um limite, então, de 50 anos, né? Então, estou pegando 65 para cá, né? E aí nós vamos ver que os países mais estudados aqui no Brasil, principal destino de pesquisadores brasileiros e pesquisadoras, é Angola e África do Sul. Então, e África do Sul tem um parque importante, né? Um parque de pesquisa extremamente importante. E Angola se tornou um lugar de destino, acho que é o país atualmente com o maior número de brasileiros residentes é Angola, né? Esse pronunciamento rápido, curto do chanceler, ele deve servir para mobilizar a sociedade civil, que já vem sendo mobilizada, mobilizar a academia e mobilizar empresários, né? Acho que são três áreas distintas, importantes, mas distintas, não coincidem necessariamente. Então, pegando a academia, pegando as universidades, isso tem que mobilizar as universidades, tanto para gerar possibilidades de cooperação técnica para o desenvolvimento. Aí eu estou entendendo desenvolvimento na área da saúde, na área da educação, na área da justiça, na área da governança. Então, de forma bastante ampla, né? Mas para isso o Brasil também vai ter que ouvir mais os africanos, mais as africanas. Não é chegar dizendo, olha, nós temos isso aqui como já feito, e ele mesmo aponta isso, né? Ele aponta o paternalismo, né? Então, a África, nós não temos como cobrar do continente, que tem os países africanos, tem 60 anos de independência. Nós não podemos cobrar de países que têm 60 anos aquilo que a Europa levou 400 anos, né? São realidades muito diferentes. E a Europa não tinha a Europa perseguindo, como a África tem a Europa perseguindo para evitar que determinadas coisas positivas aconteçam. E aí eu fico pensando o seguinte, que essa fala dele, que deve gerar, sim, uma mobilização dentro das universidades, né, ela só vai avançar se tiver dinheiro para isso, se tiver orçamento, se tivermos recursos. E aí o que nós temos? No governo Lula e governo Dilma, foi lançado um programa chamado ProÁfrica. ProÁfrica era um edital, eram editais que possibilitavam viagens de campo, contato, expedições para ter contato com instituições africanas, organização de seminários. O problema é que isso nunca avançou verdadeiramente. Ele ficou de forma muito tímida. Nós tivemos 6 editais e esses 6 editais devem somar mais ou menos 18 milhões. 18 milhões não é dinheiro para fazer pesquisa. Isso em 6 editais. Significa que em 6 anos, não é? É muito pouco. Se olharmos o que a Inglaterra investiu quando ela começou com o desejo de estudar as relações Brasil-África, que em 2008 a Europa estava muito incomodada com essa presença do Brasil na África. Onde é que isso ia dar? Qual era o perigo, né? Claro que isso não se cumpriu. O Brasil deixou de ser um jogador importante nesse campo, né? Então, agora isso tem que vir acompanhado de muitos recursos, né? E recursos para gerar projetos que sejam projetos duradouros. E nós já temos hoje, em virtude da Lei 10.639, que acabou de completar 20 anos, nós passamos a ter mais gente estudando África. Olha, eu tenho 58 anos. E lembra quando nós íamos ao encontro da ALAD, que era a Associação Latino-Americana de Estudos de África e Ásia? Todo mundo se conhecia. Era o professor Mourão, que morreu há 10 anos, mais ou menos 10 anos. O Zé Maria Nunes Pereira, aí da Cândido Mendes. Todo mundo se conhecia. Era um grupo, que eu diria, de no máximo 30 pessoas. Hoje é um grupo enorme estudando África. Então, nós temos muitos e muitas intelectuais aqui no Brasil que podem cumprir essa tarefa. Além de um Itamaraty, não sei se vocês viram que há 2 semanas atrás, o Itamaraty organizou uma mesa de um dia, um seminário de um dia, discutindo relações internacionais, política externa e racismo. Então, as instituições estão mudando. As instituições precisam mudar, né? Então, a construir esse novo programa com o continente africano não vai ser fácil, porque a China está muito de olho em absolutamente tudo, mas talvez com a China como parceira consigamos ir um pouco mais longe do que fomos.
Professor, a pergunta era exatamente, o senhor começou a tocar na pergunta que eu ia fazer. Como é que a gente consegue competir com a China? Só para dar um exemplo, no plano quinquenal da China, de 2016 a 2020, ela investiu 60 bilhões de dólares em países africanos. Repito, 60 bilhões de dólares. Quando o senhor coloca que o Brasil, em 6 editais, ofereceu para pesquisas 18 milhões de reais, né?
Sim,
e
sim.
Aí eu pergunto, se a gente não tem condição de competir com a China, quais seriam os competidores do Brasil nessa, vamos lá, disputa pela prata?
Então, eu diria que não vai ser mais. Nós não poderemos entrar porque nós não temos capacidade de competir com a China. Não temos. O Brasil pode ser, porque ao mesmo tempo em que a China aumenta a sua presença no continente africano, começa também a aumentar a sua presença na América Latina. Então o Brasil, eu acho que o papel que o Brasil terá é de um parceiro da China. Olha, vou dar um exemplo que é um exemplo tosco, mas o Brasil há 10 anos atrás, perdeu alguns contratos que poderia ter ganhado para fazer exploração de petróleo, algumas coisas no continente africano, e a China, tendo ganhado o contrato, ela contratou empresas brasileiras para fazer. Então, o Brasil tem tecnologia para fazer. O que o Brasil não tem é como financiar. Como financiar? Porque o Brasil financia pequenas coisas. Então, por exemplo, compra de aviões da Embraer. Então, BNDES entra numa relação de financiamento. Mas é mais do que isso. Olha a soma que você apresenta dessa presença chinesa, né? E se olharmos país a país, além do grande fórum da China com os países africanos, depois das relações bilaterais mantidas, é uma coisa assustadora e visível hoje, né? Eu chego no Mali, nós temos placas em mandarim. Eu acompanhei isso porque eu vou ao continente africano há 30 anos. Né? Então, eu fui acompanhando essa presença chinesa, por exemplo, na minha área de estudo, que é a área de cooperação em saúde. A China tem montado hospitais, transferido tecnologia, tem trazido equipes e tem formado médicos. E, além disso, fornece a tecnologia e medicamentos, não é? Então, vacina para Covid, que muita gente aqui desqualificava porque era uma vacina chinesa, é a vacina que chegou em vários cantos do mundo, né? Então, acho que o Brasil, nesse arranjo todo, desse tabuleiro aí da política externa, ele não vai poder ser arrogante dizendo nós vamos fazer, né? Ele vai ter que ter a China como parceira, ou a China vai ter o Brasil como parceiro em vários projetos, como foram alguns projetos da Embrapa, que tinha o Japão como parceiro, tinha os Estados Unidos como parceiro. Então, eu acho que é tentar manter uma relação, que é uma relação da cooperação Sul-Sul, falar muito do Sul Global, é bem verdade. A China continua sendo Sul Global, né? Mas hoje o Brasil não conseguiria, a meu ver, o Brasil não conseguiria nenhuma área em que ele se tornaria o principal parceiro no continente africano. Ele pode conseguir isso com alguns países. Ele pode conseguir isso com Angola, ele pode conseguir isso com Moçambique. Tem uma preferência porque são países da mesma comunidade, a comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, mas o CPLP não tem força. CPLP não tem orçamento, a CPLP não tem dinheiro. E muitos países de língua portuguesa, como, por exemplo, Moçambique, está no bloco de países de língua inglesa, né? Porque ele está ali fazendo, é vizinho do Zimbábue, é vizinho da África do Sul. Então, é um outro momento. Acho que o que o Brasil vai ter que fazer é olhar mais. Nós temos olhado muito para a Agenda 2030. A Agenda 2030 é uma agenda importante, mas durante a pandemia, a Europa deixou bem claro que ela rasgou a Agenda 2030. O Brasil fala muito da Agenda 2030 na relação com os países africanos. O que vai importar é a Agenda 2063, que é a agenda da União Africana. Então, acho que começa por aí, mostrando interesse, criando seminários, o diálogo, os estudos em torno da 2063. Tem empresários nessa jogada, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que o Brasil vai ter, dessa vez, apostar muito mais nas universidades.
Tá certo, a gente conversou com o professor Acácio Almeida, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Muito obrigada e olha, 2024 tá aí, é o ano segundo o Celso Amorim, ano da África, né, da política externa brasileira de olho na África. Então aí o senhor volta a conversar aqui com a gente pra gente saber se o que a gente projetou foi cumprido.
Verdade, voltaremos então em novembro de 2024 e faremos um balanço. O balanço é fácil de ser feito, né? Porque é olhar um pouco os números, né? Como é que eles oscilam, né? Mas a gente podia olhar também para aquilo que não aparece nos números, né? Eu acho que isso vai ser importante também.
Espero que o senhor volte antes desse tempo, né?
Exatamente. Eu ia falar assim, antes disso a gente vai contar pro professor Acácio aqui no Mundioca, com certeza.
Tá certo. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Esqueci de começar dizendo isso. Eu sou um admirador do trabalho que vocês desenvolvem. Parabéns.
Muito obrigado, professor.
Obrigada.
Até a próxima, hein?
Até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Que o Brasil consiga atingir seu objetivo, que é estreitar os laços econômicos, afetivos, culturais com a África. Aliás, todos nós somos irmãos, né?
Com certeza. Somos mais de metade
africanos.
Africanos, e isso tem que pesar em algum momento, né? Pesar a nosso favor. E o que vai pesar a nosso favor também é um mundo bizarro.
Opa!
Que faz a gente relaxar, dar risada,
com
prepara
certeza
a gente pro fim de semana.
Vamos lá, então. Vamos escutar o Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Um processo judicial que tramita no sistema francês levanta questões sobre se uma pessoa que vendeu uma obra de arte ou um artefato posteriormente determinado como tendo um valor muito mais elevado, pode pedir uma indenização adicional. Uma mulher de 81 anos e seu marido de 88 encontraram uma máscara africana enquanto limpavam sua casa. Embora a maior parte do conteúdo da casa tenha ido para uma venda de garagem, eles decidiram vender a máscara a um negociante de antiguidades local que concordou em comprar a máscara por $157. Isso aconteceu em setembro de 2021.
Beleza.
Meses depois, eles descobriram, através dos jornais, que a máscara tinha acabado de render 4,4 milhões de dólares em um leilão especializado em Montpellier. No final das contas, era uma máscara rara, usada em rituais em uma sociedade secreta africana. O objeto foi trazido do Gabão pelo avô do marido, que havia sido governador colonial na África no século XX. Olha, isso aí eu desconfiaria, né? Um objeto trazido por uma pessoa que foi governador do Gabão.
Guardado no porão ou no sótão.
Não é que assim, eles alugaram uma casa e encontraram a máscara, não. Isso aí...
Tava lá guardada. Mas vamos combinar, de 157 para 4,4 milhões é uma diferença considerável, né?
Eu acho que eu não teria vendido, não. Eu teria deixado ali como objeto na minha casa. Bom, o casal abriu uma ação contra o antiquário que eles acreditam tê-los enganado. Após vários movimentos legais e contra-ataques, um tribunal de recurso na França determinou, no dia 28 de junho, que o caso contra o revendedor parece ser bem fundamentado em princípio e congelou o produto da venda enquanto o caso continua. O pedido foi feito pelo Tribunal de Apelações de Nîmes e relatado pela primeira vez pelo Le Monde. A discussão gira em torno da suspeita de que o negociante sabia do verdadeiro valor do objeto quando o comprou. O negociante de antiguidades não exibiu a máscara na sua loja, em vez disso contactou as casas de leilões de Dru Estimation e Fauve Paris, que a estimaram num valor entre 100 e 120 euros e entre 400 e 600 euros, respectivamente.
Ainda assim, já era um valor bem maior do que aquele que ele ofereceu para o casal de velhinhas, né?
Pois é, apesar dessas avaliações feitas por dois leiloeiros, procurou uma terceira opinião numa venda especializada de objetos africanos em Montpellier. Depois de solicitar análises usando datação por carbono 14 e espectrometria de massa, a máscara foi datada do século XIX. A avaliação especializada de um etnólogo revelou que ela era usada para ritos de purificação pela sociedade Gil, uma sociedade secreta que operava dentro do grupo étnico Fang no Gabão até a década de 1920. A casa de leilões colocou a máscara à venda com um valor estimado entre 300 mil e 400 mil euros. A máscara foi vendida por 4,4 milhões de dólares em um leilão em março de 2022. O advogado do casal acredita que é possível cancelar a venda devido ao erro de acreditar que a máscara não tinha valor, informou o Le Monde. O jornal citou outros casos, como os dos proprietários de pinturas de Nicolas Poussin, que foram atribuídas erroneamente a pintores menos conhecidos antes de serem posteriormente autenticadas, resultando na anulação desses contratos e na obtenção da restituição dos proprietários. O caso já passou por diversas etapas. Um negociante de antiguidades inicialmente ofereceu-se para pagar ao casal 300 mil euros, ou cerca 315 mil dólares pela máscara, mas não conseguiram chegar a um acordo devido à oposição dos filhos do casal, de acordo com documentos judiciais.
Bom, se ele ofereceu 315 mil dólares, ele já sentiu que o negócio pode...
Eram mil euros, melhor ainda.
É estranho, tá estranho.
O casal, então, entrou com um caso em um tribunal judicial de Alê, buscando uma liminar para confiscar o produto da venda, bem como para ser ressarcido por danos. O tribunal autorizou inicialmente uma apreensão protetora que foi realizada por um banco regional no sudoeste da França em 2022, mas o tribunal de primeira instância acabou por ficar do lado do negociante de antiguidades, devolvendo-lhe os fundos e ordenando que o casal lhe pagasse por danos e outras taxas.
Nossa.
Eu acho assim, azar do casal, perdeu, né?
Não,
você
mas...
é que dá o preço quando você... Se eu vou vender essa caneta para você...
Mas ele pode ter usado de má fé, né? Tipo, ele sabendo que valia muito mais. E valia muito mais. No caso, assim, a gente tá...
O casal alega ainda que o antiquário conspirou com o jardineiro, com quem dividiu o produto da venda, para determinar a procedência da máscara antes de abordar
ainda
as casas.
Tem o jardineiro envolvido... Vai virar filme isso aí.
A defesa argumentou que um antiquário não pode ser considerado um profissional de avaliação. Ele não tem conhecimento de arte africana. Acrescentou que ele buscou a perícia por iniciativa do leiloeiro e não porque tivesse motivos para acreditar que tivesse maior valor. E finalmente, embora o caso permaneça aberto, o Tribunal de Recurso ordenou novamente a apreensão do produto da venda no valor de 3,1 milhões de euros após a dedução dos custos e do imposto sobre mais-valia até que seja proferida uma sentença.
Ou seja, quando tiver essa definição do caso, a gente volta aqui pra contar isso, né?
Ah, não sei. Espero que não. A notícia é muito grande, né?
Muito bizarra.
Muito bizarra, muito grande. Eu acho que, assim, Quando você for vender alguma coisa, saiba o valor. Se você achar alguém que compre, né, são as leis de mercado. E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Correndo contra o tempo, Marcelo.
Hoje é sexta-feira, né,
todo mundo? Suas considerações finais, por favor.
Desejo a todos um ótimo fim de semana. Encontro marcado com a gente na segunda-feira. Se você quiser, está sempre online. Se você não conseguiu escutar a gente durante o fim de semana, pode fazer aquele apanhadão. E vamos lá.
É isso, arroba Mundioca com K no Twitter, arroba mundioca.podcast. Curta, comente, compartilhe. Beijos e tchau, tchau.
Tchau, pessoal.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.